na hora do nosso bate-papo musical aqui na programação do Gira RJ, segunda edição. Hoje a gente troca uma ideia com ele, que é cantor e compositor carioca de 24 anos e que vem conquistando seu espaço no cenário musical com sua voz doce, letras sensíveis e uma sonoridade envolvente. Para bater um papo com a gente, hoje temos a oportunidade de um reencontro aqui no Giro com o cantor e compositor Faria. Faria, querido, seja muito bem-vindo ao nosso Giro RJ, uma boa tarde para você, seja bem-vindo outra vez aqui ao Giro.
Oi, Guga, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por ter me recebido aqui mais uma vez. É muito incrível poder apresentar o meu trabalho, tudo que eu venho criando, né? Porque eu não paro de compor e, enfim, lançar coisas novas, então tô muito feliz de ter essa oportunidade, muito obrigado, viu?
Imagina, é uma honra, o espaço sempre aberto aqui pra gente poder compartilhar, né, esses trabalhos, e a gente vai falar sobre essas novidades já já. Mas antes, Faria, pra de repente quem ainda não te conhece, quer saber um pouquinho mais sobre você, o que que te levou pra música, né? Como é que foi esse contato com a música?
Então, Guga, na verdade, desde que eu sou criança, eu tenho muitas referências musicais. Eu tenho uma família que trabalha com música, com produtores musicais, artistas. E eu sempre cresci nesse ambiente musical e fui, assim, tendo as minhas próprias referências, criando as minhas referências. E aí, aos 18 anos, eu comecei a ter esse trabalho profissional com a música, começando com as minhas próprias músicas, com os meus próprios lançamentos. E depois fui começando a compor músicas para outros artistas também. Então, na verdade, estou desde os meus 18 anos, agora eu estou quase fazendo 25, trabalhando com música profissionalmente, depois, né, de ter essa infância regada de influências musicais pela minha família, enfim, por todo mundo ao meu redor, assim.
E Faria, através da tua música, você conta histórias super profundas, emocionantes. De onde é que vem essas histórias, né? Essas inspirações por trás dessas canções?
Então, tudo que eu faço tem muito de coisas que eu já vivi, assim. Eu não gosto muito de escrever sobre histórias de outras pessoas, a não ser que realmente eu sinta que são pessoas, assim, íntimas minhas, que desabafem alguma coisa que eu acho interessante colocar em música. Mas eu gosto muito de colocar coisas que eu sinto, que eu sei que possam tocar outras pessoas de alguma forma, porque os temas que eu toco nas minhas músicas, principalmente nesse EP, que é o que vocês estão mostrando hoje na rádio, Águas de Março, que lançou hoje, é um EP muito que fala sobre solidão, sobre aquele sentimento que a gente teve na pandemia, onde estava todo mundo ali, enfim, isolado de alguma forma, e se sentindo sozinho. Esse sentimento também de, às vezes, estar num relacionamento e você ser um pouco de alguém que precisa de uma atenção à parte, por ser uma pessoa mais carente. Então, acho que são sentimentos muito comuns, assim, entre as pessoas. É que eu acho que a música é uma forma de terapia também. Então, com a minha música, eu quero chegar em quem se sente assim também. Acho que as minhas músicas têm muitas minhas experiências pessoais e também de algumas pessoas próximas a mim que desabafam comigo e eu acabo transformando como se fosse confidente, né, dessas pessoas.
Além dessas suas vivências pessoais, né, que fica muito nítido nas canções, você também faz muitas referências à comunidade LGBT. Você sente, né, que as suas músicas, além de representar, pode ajudar a sensibilizar as pessoas a compreender melhor a causa, a necessidade da luta dessa causa, não só pelas pessoas LGBT mais, mas também a todo ser humano, toda a sociedade, a refletir sobre esse assunto.
Com certeza, eu acho que a música é política, né? A gente, mesmo que não seja aquela política explícita, tudo que eu coloco nas minhas músicas tem esse objetivo de tocar as pessoas e sensibilizar em relação à causa. Inclusive, as minhas redes sociais também são muito pautadas em cima disso. Eu faço conteúdos de humor relacionados a causas um pouco mais sérias, mais assim, de uma forma mais leve. Mas a minha música é muito pautada em aceitação, né? O meu álbum passado, que inclusive foi quando eu apareci aqui pela primeira vez no Giro, é um álbum que eu falei muito sobre a fase onde eu estava me aceitando, onde eu me assumir. Então acho que eu sou um artista que fala muito sobre a minha existência e sobre a existência dos meus, e eu acho que é muito importante para que essas pessoas se sintam representadas. Tem um artista independente LGBT, né, assim como tem tantos incríveis, que fale sobre essa causa abertamente, que fale sobre namorar um homem, que é o meu caso, que é uma coisa ainda, é um tabu, assim, aqui, pelo menos aqui no Brasil, acho que é um grande tabu ainda. E eu falo isso abertamente nas minhas músicas, assim, tive aquele tempo com muito medo de falar sobre. Mas hoje eu acho essencial para que outras pessoas se sintam representadas, entendeu?
E até como uma libertação, assim, a gente pode acompanhar. Naquele momento era um cenário que por maior esclarecimento que você já tinha sobre a sua orientação, enfim, não só do seu caso em específico, mas no contexto geral do Brasil, ainda tinha uma certa dificuldade em expor isso, e hoje já trazendo esse panorama totalmente diferente, né, de uma certeza da sua carreira, das suas questões pessoais também, e dessa luta que é tão importante contra o preconceito, contra a violência, enfim,
com certeza.
Muito bacana compartilhar isso com a gente. Faria, você estava falando antes já, né, sobre esse EP que você está lançando hoje, Águas de Março.
Sim.
É, adorei, inclusive, trazer justamente nesse momento em que o outono tá chegando e que a gente tá tendo as águas de março encerrando o verão aqui no Rio de Janeiro. E é um álbum, né, como você falou, vai da infância, vida adulta, enfim, traz essa questão. Dá pra dizer que esse álbum também é uma reconciliação com momentos sensíveis da sua vida, não só dessa descoberta, mas também outros momentos que você passou na sua vida?
Com certeza, na verdade é um álbum EP sensível, acho que você usou a palavra certa. Eu tava ouvindo na rádio, né, até chegar o momento da nossa entrevista, que vocês falam sobre o outono ter chegado, que é exatamente esse o ponto do EP, né? Ele marca o fim do verão ali, e a gente vai entrando, né, em uma temperatura um pouco mais fria, daqui a pouco já é o inverno. Eu acho que eu quis trazer luz a essas questões mais sensíveis, mas é uma reconciliação mesmo com o meu eu criança, aquela coisa que a gente trata em terapia, de acolher a criança interior, né, que a gente tem. E, na verdade, esse EP tem esse nome como uma homenagem ao clássico da MPB, mas eu acho que eu pensei nas águas como algo de renovação, né? Eu tenho muito uma questão energética, acredito muito em energia, em espiritualidade, eu entendo a água como uma limpeza energética. Então, a minha ideia é, enfim, daqui pra frente, no ano, fazer músicas um pouco mais solares e um pouco mais comerciais até, mas eu queria fazer essa transição, né, contar algumas histórias que eu acho que estavam presas desde criança, traumas de infância, para recomeçar a contar novas histórias, né, limpar traumas do meu passado, que eu já tratei em terapia, para agora começar a contar novas histórias mais solares, mais felizes, e também renovar, né, os traumas, porque eu acho que alguns traumas podem ser que venham a acontecer, porque a vida é feita de ciclos, mas enfim, acolher o que já passou, sabe? Enfim, acho que é isso.
E será que a gente ainda vai ter outros trabalhos solares nesse ano de 2025 vindo por aí, é isso?
Com certeza, eu acho que, assim, a missão daqui pra frente, eu venho compondo muita música, é tentar agora olhar pra assim, tanto pros traumas que eu já tive, ou enfim, pras situações presentes que possam ser ruins, etc, de uma forma do tipo assim, cara, pode ser difícil, mas eu tô aqui superando e eu tô aqui feliz, eu tô vivendo a minha vida. Eu acho que agora não é nem tipo assim que as coisas não vão mais acontecer, as coisas ruins não vão mais acontecer, mas é encarar de uma forma mais leve. Eu acho que esse projeto vem pra fazer essa transição de qual é o prisma que se enxerga a vida, sabe? Acho que é por aí, assim.
Que maravilha! Faria, pra gente poder te acompanhar lá nas redes sociais, ouvir o seu som nas plataformas digitais, acompanhar Águas de Março, esse EP lançado hoje, que a gente tá trazendo aqui na programação da Roquete Pinto, e os demais trabalhos que você já fez e que fará, fala pra gente como é que a gente te acompanha lá nas redes sociais.
Beleza, o meu Instagram é faria_oficial, faria igual o verbo mesmo, que é meu sobrenome, faria_oficial. Eu não tenho o X, né, o Twitter, mas em todas as plataformas de música é só Faria mesmo, Faria o nome. Eu acho que só tem esse nome lá. E, assim, viram muito mais trabalhos esse ano. Tem muitos trabalhos passados. Tem 3 álbuns aí, anteriores. Muitos singles, pra quem quiser conhecer meu trabalho. Fico muito feliz, inclusive. E acho que é isso.
Maravilha, gente, bati um papo nesse reencontro musical com Faria, grande artista da nossa cena independente. Querido, uma honra te receber aqui no nosso
muito
programa.
Muito obrigado, Guga. Imagina. Muito obrigado mesmo, tá? Pela oportunidade.
Seja sempre bem-vindo.
Valeu.
Forte abraço, até a próxima. Pra gente fechar esse bate-papo musical, a gente traz Faria nesse trabalho sendo lançado hoje, no EP Águas de Março, a música Peter Pan.